Caríssimos, caríssimos, vocês me fazem companhia aqui, René de Paula Júnior falando, mais um Rodé Avisa autêntico. Esse é um episódio true ao volante. Prometo que nenhum animal pedestre ou pedestres animais ou motoristas similares foram ameaçados no processo. A questão é a seguinte, é mais para compartilhar uma coisa que me intriga do que ter alguma solução ou fazer, sei lá. A questão é a seguinte, razões de carreira, né, históricas e tal, eu volto e meia fico no meio do caminho, né, numa certa ponte entre o trabalho de agências, né, e a expectativa de clientes. Curioso, porque na verdade eu já estive dos dois lados do balcão, né? Já fui agência, nunca fui comercial, né? Nunca fui mídia, mas eu já estive dos dois lados do balcão. Mais na parte de projeto, produto, mas tudo bem. Então tem um certo viés aí em tudo que eu falo, talvez por eu justamente não ter muito essa pegada ou essa bagagem comercial, mídia, etc, etc, que afinal não deixa de ser um dos aspectos de negócio aí do digital. Mas a questão muito intrigante para mim é com que facilidade nos últimos anos o digital entrou meio em piloto automático, né? Eu vejo o trabalho de, sei lá, pega uma agência aí qualquer que de repente era um birô criativo, era uma hot shop criativíssima, a hora que ela, né, tenta ser agência, ela percebe que acabou a farra, né, você vai ter que entrar numa praticamente linha de montagem, né, parece aquela coisa dos tempos modernos do Chaplin, né, girando aquelas porcas, aquelas engrenagens, e entra no piloto automático, e a última palavra acaba sendo a planilha, acaba sendo o Excel, né, que é uma grande ironia, porque você tem não sei quantas disrupções e revoluções, mas quem manda mesmo o raio do Excel, né, pior se ainda for o Excel da mesa de compras, né, porque aí o valor do teu trabalho só baixa, porque os caras vão pressionar cada vez mais, aí você cada vez vai ter que trabalhar mais por menos e achar maneiras, né, de ser rentável com uma pressão cada vez maior em cima do preço. Eu acho que tem duas coisas aí. Em primeiro, eu não consigo tirar da cabeça a ideia de que o advento do Facebook é um divisor de águas, porque não só por uma questão de ser moda, mas na verdade pelo próprio modelo de funcionamento, o que acontece? Ah, uma marca tem que estar no Facebook. Ah, tá bom, vou pro Facebook. Aí, para ela continuar relevante no Facebook, ela tem que, sei lá, gerar conteúdo e fazer campanhas. E aí, quanto mais a coisa cresce, o Facebook cresce, o esforço para você se manter relevante cresce ainda mais. Então, aquilo que era em princípio, um investimento X, uma presença Y, começa a crescer e começa a devorar o teu budget, começa a devorar os teus recursos e acaba meio monopolizando as atenções, né? E nem vou entrar no mérito aqui daquele bendito vídeo sobre os likes do Facebook, a compra de likes, nem vou entrar nesse mérito, já vou esquecer que possa haver aberrações aí no sistema, vou relevar, só estou falando mesmo no modelo. De qualquer maneira, algum tempo atrás, acho que antes do Facebook, já começou uma certa automatização quando tudo girava em torno do SEO, que continua sendo, né, uma disciplina, uma área, uma preocupação super nobre e tal, mas isso já foi uma transformação, né? Você já começa a ter todo o trabalho do digital, remodelar, não vamos fazer mais site assim, não vamos fazer mais site assado, senão não ranqueia no Google. Então você já começa a alterar teu modus operandi em função de um robô, mas aí até aí tudo bem, eu acho, mas essa história do Facebook requerer, ele gera uma demanda contínua, sem fim, né? Um buraco negro aí de recursos e tempo e grana, isso acaba transformando, é a minha visão, o trabalho de quem mexe com o digital basicamente chato. Não sei, minha impressão. Eu não sei se eu gostaria de estar sentado na cadeira de quem faz isso hoje. Porque, convenhamos, assim, eu já vi criativos, porra, de primeira linha, ter que ficar se estapeando com o cliente por causa de fundo de Twitter, ou por causa, sei lá do que. né, de bobagens, assim, cadê o espaço para você realmente pensar coisas legais, cadê o espaço para você fazer coisas que não foram feitas, cadê o espaço para, cadê a grana, né, para você bancar algumas iniciativas diferentes, porque tem duas questões, não só porque essa coisa meio automática, né, essa coisa meio tempos modernos aí do Charlie Chaplin, acaba de alguma maneira empobrecendo o dia a dia do digital, mas também as coisas começam a diminuir tanto de valor, começa a virar commodity mesmo, começa a comoditizar as coisas. Aí o que acontece? Na cabeça do cliente, digital não pode custar mais do que X. Pera, quanto isso vai custar mesmo? Aí, putz, não é possível. É engraçado, porque se fosse alguma outra coisa, se fosse um ponto de venda, se fosse um quiosque, se fosse, sei lá, alguma coisa diferente, talvez o cara não espanasse. Mas o que acontece é que como as coisas do digital começaram a cair de valor, né? Então tudo vai junto, né? Fica cada vez mais difícil, é a minha impressão, você justificar ou convencer um cliente a botar uma grana um pouquinho maior porque foi provisionado. Você entrou numa lógica meio infeliz de mesa de compra mesmo. Então é isso que tem me intrigado, porque puxa, a gente vê lá, vai ver Cannes, Cyberlion, são uns puta que isso legal, mas aí na prática, pelo menos aqui no Brasil, quem vai bancar isso, né? Quem acha que vale a pena colocar aquela grana, né? Quem acha, qual é a agência que vai se estruturar para estar pronta para um desafio daqueles, né? Porque se de repente você chega hoje para uma agência normal, que está estruturada lá para o dia a dia, você chega com alguma coisa, pô, quero fazer um troço diferente, pô, o cara não tem nem desenvolvedor, não tem nem o criativo, não tem nem a especialidade, vai ter que correr atrás, vai ser um Deus nos acuda, tal, porque ele não tem escala, né? Não tem volume para manter uma equipe permanente. Vocês me corrijam se eu estiver errado, aliás, eu adoraria estar errado, e eu adoro achar exceções a essas regras, né? Conheci de perto, trabalhei de perto, muito de perto agora, numa dessas exceções, sem citar nomes. E aí, mas fica essa coisa meio esquizofrênica, porque por um lado você tem, todo mundo conhece os cases maravilhosos, né? Todo mundo sabe o que é super legal, os clientes então estão mais antenados ainda que as próprias agências, mas aí fica a questão, ok, né? Só que no dia a dia o digital virou, no próprio jargão de negócios, business as usual, né? Virou arroz com feijão, virou papai com mamãe, o papai com feijão, mamãe com arroz, eu sei lá. Virou uma coisa que tem um certo valor e quem vai pagar pela excelência, quem vai pagar pela coisa diferente, quem vai deixar o Excel um pouco de lado, quem vai conseguir sossegar a mesa de compras. Eu não sei, mas é curioso porque essa bola está quicando. Acho que tem uma oportunidade aí para ser feito, para coisas diferentes serem feitas. Ninguém faz tempo, está todo mundo no arroz com feijão. Literalmente ainda mais porque todo mundo só pensa em dois players, é o arroz e o feijão, né? E a grande questão é quando é que a gente vai sair dessa armadilha, dessa comoditização do nosso trabalho. Meus caros, eu acho que é mais ou menos isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. René de Paula Júnior falando, roda e avisa.